29, versículo 1 ao versículo 30. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados juntos dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e de apascentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. E lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de facto és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me, qual é o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Podemos ficar sentados. Para muitos crentes que cresceram em igrejas evangélicas, como eu próprio, a ideia de nos casarmos virgens é comum, e para muitos de nós foi isso que aconteceu. E para as pessoas que cresceram na igreja e que cresceram nesta ideia e que a praticaram, a espera pode ser algo que nós nos habituamos a pensar como uma coisa que tem de acontecer até o casamento, mas não necessariamente depois do casamento. E deixem-me dizer desta maneira: há um mundo de desilusões à nossa espera quando julgamos que, por termos esperado pelo casamento para gozarmos o prazer físico do casamento, já não precisamos de esperar por mais coisa nenhuma depois dele. E nesta manhã eu quero falar para alguns que tiveram esta experiência, semelhante à minha, mas quero falar também para os outros, para compreendermos o papel da espera em relação ao casamento no geral e também o papel da espera em relação, particularmente, à questão da intimidade física, à questão das relações sexuais. O meu objetivo, ao recordar aquele slogan que há coisa de talvez 20 anos se tornou popular, vindo do contexto americano, que dizia "True love waits", e havia até uns anéis nos Estados Unidos que as pessoas usavam, que era um pacto Era muito popular este slogan entre evangélicos. Era um pacto de que a pessoa esperava até o casamento para ter relações sexuais. No fundo, aquilo que o cristianismo defende. O meu objetivo esta manhã, ao lembrar este slogan, que diz que o verdadeiro amor espera, é reafirmar a verdade desse slogan, porque esperar é um ato de verdadeiro amor. E eu tenho de fazer uma nota já ao início, porque hoje é a primeira vez que isto acontece desta maneira, mas eu vou usar algum material que aqueles que compraram um livro, que está aí à venda nas melhores livrarias, que Deus permitiu que nós publicássemos no ano passado, e vou usar algum material que o livro fala. E como temos o objetivo de hoje, porque há duas semanas não o pudemos fazer, ter o período de perguntas e respostas no final, eu pedi a todos que tivessem questões, que fizessem um investimento no vosso tempo, mas poderem ficar para o tempo de perguntas e respostas e colocar questões não só acerca daquilo que o sermão trata, mas eventualmente de domingos anteriores. Porque temos falado acerca do casamento e há questões que podem estar a sobrar de outros domingos e que gostaríamos de tentar responder da melhor maneira possível. Uma das minhas escritoras preferidas, já morreu, chama-se Flannery O'Connor, era uma escritora americana do sul dos Estados Unidos e é uma escritora de ficção. E tornou-se conhecida porque, de facto, é uma escritora de, sobretudo, contos pequenos e contos que nos surpreendem sempre. Podem ir a qualquer livraria mais próxima e procurarem livros de Flannery O'Connor e encontram, e de certeza que vão gostar. Ela tem um conto chamado Revelação, que é um conto muito engraçado que acontece numa sala de espera. Há uma senhora que está lá com o seu marido, e esta senhora chama-se Senhora Turpin, e é daquelas senhoras, imaginem aqueles casais onde até dá aquelas, depois dá aquelas anedotas, que é quando, imaginem, o casal vai ao médico, mas e quem está a ser consultado é o marido, mas é a mulher que fala por ele. Imaginam? Portanto, o conto não é sobre isto, mas é o tipo de casal deste, em que a mulher é que trata tudo. Portanto, tem ao seu lado um marido muito submisso a ela, e ela está no consultório, neste conto de Flannery O'Connor, a falar acerca das suas certezas morais. E naquele consultório há várias pessoas, mas há uma adolescente com borbulhas na cara, que cada vez vai ficando mais irritada com o discurso moralista da senhora Turpin. E então, a determinada altura, no conto, esta rapariga atira-se ao pescoço da senhora Turpin e ataca-a violentamente. Os contos de Flannery O'Connor são sempre assim, têm muita graça. Depois, a moral da história, e depois podem ler, mas a moral da história passa porque a senhora Turpin, que estava com um discurso muito moral, muito aparentemente cristão, ela tem de reavaliar aquilo que ela acha acerca das pessoas que se salvam. E a moral da história é que as pessoas que estão mais convictas de que são dignas de entrar no céu são as últimas. Os outros passam à frente dela. E isso acontece através desta rapariga adolescente com borbulhas no rosto que se atirou ao pescoço da senhora Turpin. Um dos aspectos do conto que eu acho que mexe, pelo menos mexeu comigo quando leu, é o facto do conto acontecer numa sala de espera. E, no geral, nós não esperamos que muitas coisas aconteçam numa sala de espera. Acontece que, na Bíblia, o bom livro, a espera não é uma coisa má. E a Bíblia está cheia de esperas. E de maneira nenhuma a Bíblia trata as esperas como espaços neutros, como espaços onde não acontece nada. Antes, pelo contrário, a Bíblia faz que muitas coisas aconteçam quando alguém espera por alguma coisa. E provavelmente um dos episódios mais claros acerca disto é o episódio que hoje acabámos de ler em Gênesis 29, na história de Jacó e Raquel. Como lemos, Jacó, filho de Isaac, Jacó sendo filho de Isaac, era neto de Abraão, abandonou a casa dos pais. Porquê? Porque basicamente Jacó, vamos fazer rapidamente uma revisão, mas basicamente Jacó esteve envolvido numa conspiração com a sua mãe, não foi assim? E que conspiração foi esta? Jacó não era o filho mais velho, apesar de ser gêmeo, mas porque qual era o filho mais gêmeo? Era Esaú. Mas Jacó, com a sua mãe, arranjou maneira de enganar o seu pai, que já estava velho e que já não via bem, para que o pai desse a bênção que era suposto dar ao filho mais velho, ao próprio Jacó. E Jacó tinha acabado de fazer estas coisas, e como podem entender, isto gerou um caos naquela casa, e Jacó acabou por fugir. E é esta circunstância onde Jacó se encontra quando nós lemos o texto que acabámos de ler. Ao chegar ao poço, acaba por encontrar Raquel, que neste caso é sua prima, e esta é provavelmente, em toda a Bíblia, dos encontros mais românticos que acontece, não é? Beija Raquel, nós não sabemos que tipo de beijo aconteceu, mas de facto chorou. E o texto não explica muito, e por isso o texto se torna tão bonito, porque não dando muitas explicações, apercebemos que é um momento arrebatador. E o que é que Jacó decide fazer? Por causa da pergunta que o seu tio Labão lhe faz, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. É enganado, como sabemos, o que significou que mais 7 anos teve de trabalhar por esse amor que tinha a Raquel. A espera de Jacó, mais do que um castigo, torna-se uma coroa de amor na Bíblia. E todos nós nos sentimos inspirados por esta história, mesmo que não desejemos praticá-la, não é? Pelo menos eu nunca ouvi nenhum jovem nos seus 20 a dizer: eu quero ter um amor como Jacó e Raquel, e eu quero, antes de casar, quero trabalhar 7 anos pela minha noiva. Eu nunca ouvi ninguém a dizer-me isto. Mas é uma história que de facto nos cativa. Deixem-me dar outro exemplo de outra escritora. Outra escritora, Dorothy Parker, é uma escritora americana, e ela tem um conto também interessante. Eu hoje estou a citar alguns contos, mas ela tem um conto interessante que se chama Aren't We, e basicamente é a história de um casal que acabou de casar. Isto já foi há mais de 50 anos, portanto, na primeira metade do século XX. E neste conto, o casal acabou de casar e está numa viagem de comboio para Nova Iorque, onde irá ter a sua noite de núpcias. Ora, eu não sei se têm ideia, mas antigamente os casamentos, no geral, levavam... Bem, depende da cultura, mas os casamentos no Ocidente, dos nossos pais, ou eventualmente dos nossos avós, levavam menos tempo do que hoje levam. E, com frequência, o casamento era de manhã, e às 5 da tarde os noivos já estavam a sair do casamento. Por exemplo, no casamento dos meus pais foi assim, a determinada altura os noivos evaporavam-se. E não havia aquelas festas até às tantas da manhã como hoje acontece. Ora, neste conto, o casal já saiu do casamento e vai no comboio a ter uma conversa acerca do dia de casamento. E começam a conversar acerca dos convidados que estiveram, e a noiva, que tinha uma toilette diferente daquela que usou para se casar, o que era uma coisa relativamente frequente, portanto havia a noiva, ia com um determinado vestido para casar, e depois quando saía, vestia o outro. Hoje em dia, as noivas, não sei, mas eu lembro, por exemplo, quando eu e a Ruth casámos, antes de irmos para o sítio da noite de núpcias, tivemos de passar pela nossa casa, e para deixar umas coisas. E quando saímos do carro, a Ruth vinha vestida de noiva. E era um Ford Fiesta vermelho que eu tinha, um carro não especialmente atraente, mas a perspectiva da Ruth, só 3 portas, portanto as 2 da frente e a porta-bagagens, mas quando a Ruth saiu do carro, aquilo de facto era uma cena interessante. E rapidamente uma senhora, seriam ainda não 11 da noite, mas ali na rua Aquilino Ribeiro, em Oeiras, e quando saiu a senhora ficou admirada, parecia assim, admirada com a jovem noiva que saía do Ford Fiesta de 1988, talvez, isto em 2002. E já não sei o que é que ela disse, mas deu-se uma palavra de bênção para a Ruth, sejam felizes e tal. Mas pronto, isto apenas para dizer que hoje em dia a noiva muitas vezes vai vestida de noiva, não é? Até ao final. Nesta altura, esta noiva do conto de Dorothy Parker está a conversar e começa a querer saber o que é que o noivo, o marido, que acabaram de casar, o que é que ele acha acerca do seu chapéu, que ela tinha um chapéu. Ora, o noivo, o que acontece muitas vezes com os homens às vezes não sabem bem como é que devem elogiar aquilo que as mulheres trazem, e as mulheres são especialmente sensíveis a isso. E de repente gera-se uma discussão no conto, onde eles ainda não chegaram a consumar o casamento fisicamente, porque ainda não chegaram a Nova Iorque, mas estão em riscos do casamento já os ter consumido a eles. E então, uma das graças desse conto é que todos nós, e sobretudo aqueles que são casados, conseguem reconhecer-se um bocado nisso. Uma boa parte da nossa vida de estarmos unidos em casamento é frequentemente passada a dividirmos em discussões uns com os outros. E este conto de Dorothy Parker mostra isso bem. O que esta história de Dorothy Parker nos permite também é nós sermos chamados para a importância de que o casamento é um produto, mas é um produto que pede um processo. O casamento tem fins que requerem que nós estejamos à altura dos meios. Deixem-me salientar esta ideia. O casamento tem fins que requerem que nós estejamos à altura dos meios. É também por causa disso que nós somos chamados a abraçar uma atitude de paciência que é própria das pessoas que esperam. Quando casamos, não fomos nós que adquirimos uma nova realidade para a nossa vida, mas é essa nova realidade que nos adquire a nós. Ao passo que nos parece simples adquirirmos uma coisa nova, parece-nos mais complicado nós sermos adquiridos por uma coisa nova. E o casamento também é isto. Por um lado, é verdade que o casamento é um produto que nós agarramos, mas por outro lado, o casamento é algo que nos processa a nós. Quando nós nos julgávamos apenas seus consumidores. Como para tudo na vida, e para o casamento em particular, é preciso tempo. Como é que nós colocamos em termos práticos esta questão de o casamento nos ter a nós? Porque a maior parte das vezes nós pensamos que nós temos o casamento, que o casamento é um produto que nós vamos usufruir. Acontece que o casamento, também sendo um produto que nós vamos usufruir, é algo que nos processa a nós, que nos julgávamos apenas seus consumidores. Como é que colocamos isto em termos práticos? Começando por reconhecer que as nossas expectativas em relação ao proveito que nós devemos tirar do casamento têm de se adequar às expectativas do casamento tirar proveito de nós. Deixem-me voltar a repetir esta frase, que ela pode ser um bocado longa e difícil. Nós temos de reconhecer que as expectativas que nós temos de tirar proveito do casamento têm de se adequar às expectativas que o casamento tem de tirar proveito de nós. Se prevemos que a nossa vida vai melhorar porque chegamos à conclusão que o casamento nos vai trazer essa melhoria, nós vamos estar a caminho de grandes e sérias decepções. Se, por outro lado, nós concluirmos que a nossa vida poderá melhorar porque o casamento vai exigir que nós próprios nos tornemos melhores, então talvez estejamos mais próximos daquilo que o casamento realmente é. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. Se nós concluirmos que a nossa vida pode melhorar porque o casamento vai exigir que nós melhoremos, então nós vamos estar mais próximos daquilo que o casamento realmente é. O casamento não existe para confirmar a nossa felicidade. E talvez um dos maiores equívocos que nós temos, e deixem-me especializar um bocadinho hoje para aqueles que cresceram em igrejas cristãs evangélicas. Muitas vezes, por nós termos esperado por coisas para acontecer no casamento, nomeadamente a questão da intimidade física, nós rapidamente concluímos que o casamento vai carimbar o romance bonito que nós tivemos antes dele. Ora, acontece que o casamento é uma coisa mais exigente do que isso. E como todas as coisas que são exigentes, dá-nos trabalho e faz-nos olhar além daquilo com que nós já estamos a contar. Ou seja, mal de nós se nós não formos pacientes com o casamento, que é um processo. O risco que nós corremos quando nós não somos pacientes com o casamento é abandonarmos o casamento antes dele começar a fazer efeito na nossa vida. Talvez não seja a melhor metáfora, mas numa época digital, talvez o casamento seja analógico. Geralmente, as coisas analógicas levam tempo para aquecer. Por exemplo, para os músicos desta igreja, sabem que um bom amplificador, apesar de tudo, ainda é um amplificador analógico, mesmo que dê mais trabalho. Mas o som de um amplificador analógico é sempre diferente do som de um amplificador que tem tecnologia digital. Não é a melhor metáfora, mas o casamento, nesse sentido, não é muito diferente. Pensem naqueles casos que hoje eles acabam por ser frequentes. Quase certeza que todos nós já ouvimos histórias de casais que acabam o casamento no regresso da lua de mel. Já ouvimos alguma história dessas? Que vieram da lua de mel e terminaram o casamento. Ora, eu creio que esse tipo de histórias hoje acaba por ser um bom símbolo de uma época que está ansiosa para tirar proveito do casamento e nessa ansiedade não tem paciência para que o casamento tire proveito de quem casou. Então o que é que acontece? Estes casamentos que se desfazem no regresso da lua de mel acabam por servir para uma caricatura de uma época muito ansiosa para querer ver coisas a acontecer, mas pouco paciente para que as coisas aconteçam, obrigando-nos a esperar. E sei que estou a generalizar muito, mas é nesse sentido que eu acho que podemos concluir que todos nós temos uma certa aversão a esperar. Deixem-me dar um exemplo, por exemplo, da minha aversão a esperar. Eu sou uma pessoa com dificuldades na questão da espera e da paciência. Alguns sabem disso, até por experiência. Aliás, é interessante, ainda, não sei se repararam, hoje estamos a entoar alguns cânticos que falam de espera, mas alguns também falam de espera, busca a Deus. Quando estamos a cantar o cântico Busca a Deus, por um lado a moral é ou tu te despachas ou estás feito. E depois podemos dizer, então, mas como é que se articula esta rapidez para responder a Deus com a ideia da espera? E a Bíblia traz-nos dois tipos de atitude. Nós termos de ser proativos e vivermos coisas com urgência, mas também temos de viver coisas com espera. Para aqueles que têm dificuldade em esperar, talvez uma das maiores dificuldades é nós compreendermos que a espera é algo que faz alguma coisa por nós. Deixem-me dar um dos meus exemplos de infância que me custava mais esperar. Aqui há 30 anos, era uma coisa relativamente comum, hoje, graças a Deus, não é tanto. Mas imagine, pelo menos na minha família acontecia. As crianças andavam com os pais, por exemplo, de carro, e os pais tinham de ir fazer alguma coisa que levava algum tempo. E deixavam com frequência os filhos onde? Dentro do carro. E isso aconteceu algumas vezes. Então o meu pai dizia, eu volto já. E geralmente, se eu estivesse com as minhas irmãs, eu não tinha tanto problema. Mas geralmente, se estivesse sozinho, eu nunca fui especialmente corajoso e tinha medo de todas as pessoas que passavam perto do carro. Porque estava sempre convencido que elas vinham fazer-me alguma coisa má. E talvez isto tenha deformado na minha cabeça, e existem algumas deformações na minha cabeça, mas talvez isto tenha deformado até uma opinião mais positiva de esperar por coisas. Eu habituei-me a que aquelas alturas em que o meu pai me deixava no carro à espera, aquilo parecia-me cativeiros. E eu não tinha relógio na altura, mas parecia coisas que levavam eternidades. Eu nunca soube bem o tempo real do tempo que o meu pai me deixava lá. Provavelmente ele hoje podia ser preso por causa disto, mas a verdade é que nunca me aconteceu mal e ele voltou sempre. Mas na minha cabeça deixou-me uma relação difícil com a ideia de espera. Uma boa parte daquilo que nos desmotiva a querer esperar, muitas vezes é resultado de um efeito emocional que no passado exagerou as esperas pelas quais nós passámos. Até porque, dizem os antigos, as experiências mais impressionantes de espera dão-se geralmente depois da juventude. E deixem-me salientar isto, tendo em conta o privilégio que é estar a falar para uma plateia muito jovem. Mas as experiências mais concretas de espera geralmente ainda não se deram até as pessoas serem jovens. Ou seja, geralmente é depois das pessoas serem jovens que realmente passam por experiências concretas de espera. Isto quer dizer que a maior parte das pessoas que estão nos seus 20, 30, no geral, e eu estou a generalizar, mas ainda nunca esperaram a sério por coisa nenhuma. Com tudo isto, nós podemos ter criado uma expectativa errada acerca de esperar. Deixem-me dizer esta frase do modo certo. Ao não esperarmos nada da espera, podemos estar a passar ao lado de muita coisa. Ao não esperarmos nada de esperar, há muita coisa que nos pode estar a passar ao lado. Na Bíblia, nada acontece que não envolva algum tipo de espera. E essa espera não aparece forçosamente como um castigo. Claro que pode acontecer, na Bíblia, Deus atrasar coisas na nossa vida para nos castigar. Muitas vezes isso acontece na Escritura. Mas nas Escrituras, a espera não surge como uma maneira de nos cercar contra aquilo que esperamos. Nas Escrituras, a espera surge como uma maneira de convivermos com aquilo que esperamos. A espera não é uma coisa má que nos amarra ao passado, mas a espera é uma coisa boa que nos liga ao futuro. Na Bíblia, é assim que a espera aparece. E vale a pena gastarmos algum tempo só a concluirmos alguma coisa acerca da espera. Já falámos como a espera, como o processo faz parte do produto, e a prova de que o cristianismo é uma fé que valoriza a espera é que, defendendo que a vida depois da morte existe, e é mais importante que esta vida, nunca aconselhou o suicídio aos seus fiéis. E agora estou a ler uma parte que já noutro sermão partilhei com os irmãos. Tenham alguma paciência comigo. E porquê é que a Bíblia nunca aconselhou o suicídio aos seus fiéis? Os irmãos já me ouviram dizer isto num culto. Nós podemos pensar, se eu sou salvo, E se esta vida é insignificante em relação à próxima, mais vale o quê? Passar já para a outra. No entanto, nunca a Bíblia sugeriu uma fé de suicidas. Porquê? Por muitas razões, mas pelo menos uma que gostava de partilhar agora. Porque a vida que se aguarda, a eternidade, depende do modo como se vive aguardando. As regras do cristianismo são, nesta matéria, relativamente simples. Decide-se nesta vida muito pequenina, esta vida é muito pequenina em comparação com a eternidade, mas decide-se nesta vida muito pequenina, microscópica, o modo como nós vamos viver na eternidade. Logo, o código de conduta do cristão impede que ele faça atalhos da vida microscópica para a vida eterna. E por isso nós não nos suicidamos quando nos tornamos cristãos. Apesar de dizermos que é melhor estar com o Pai do que estar aqui. Todos nós que somos cristãos acreditamos que o céu é melhor do que estar aqui. No entanto, não nos matamos. Porque sabemos que o modo como vivemos a esperar pelo céu determina também se nós vamos estar nele. Logo, a regra para um cristão é saber que Deus é que decide quando nós nascemos nesta vida e Deus é que decide quando nós partimos desta vida. Por natureza, o cristão espera. A coisa excelente é que esta espera do cristão não o encerra num ponto estático. Antes, pelo contrário, a espera faz o cristão avançar. Nenhuma pessoa que é cristã e que está aqui esta manhã está a secar por estar a viver deste lado da ressurreição. Como é que o cristão avança esperando? Porque quando o cristão espera, ele não fica externo em relação àquilo que espera, mas ele experimenta aquilo que espera. Os cristãos acreditam que a fé entra em cena nas suas vidas quando o próprio Deus entra. O Tiago falava hoje acerca disto na escola dominical. É através da intervenção de Deus que se pode acreditar em Deus. Parece contraditório, não é contraditório, é paradoxal, que é uma coisa diferente da contradição. Logo se diz, e bem, que ter fé é um dom. Tem-se fé não porque se escolha ter fé, mas porque a fé nos é dada. De um modo muito resumido, é isso que significa tornar-se cristão. Porque somos cristãos quando o próprio Deus, através do Espírito Santo, que é Deus, invade a nossa vida. A partir desse momento, deixamos de ser nossos para passarmos a ser do próprio Deus. É a identidade daquele que chegou à nossa vida que se torna a nossa própria identidade. Os cristãos são chamados a ser santos porque quem ocupa a vida dos cristãos é o Espírito Santo. E o que é que esta ocupação do Espírito Santo tem a ver com a espera? Tem tudo a ver com a espera. O Espírito Santo é o que nos garante que não estamos destinados a ficar limitados apenas nesta vida. O Espírito Santo garante-nos que já somos de Deus e que, por isso, quando esta vida acabar, nós estaremos na presença de Deus na outra vida. Somos propriedade, no futuro, daquele que já nos ocupa no presente. Este proprietário, o Espírito Santo, não nos arrebata violentamente para a eternidade, porque isso significava que cada vez que uma pessoa se convertesse, ela morria, não é? Se fosse assim. Se o tipo de salvação que Deus quisesse fazer fosse entra na pessoa e salva, e tira já daqui, significava que as pessoas se convertiam e morriam logo a seguir. Eu não sei que tipo de cristianismo é que teria acontecido na história se fosse assim. Mas não é assim que ele acontece. Este proprietário que está nos cristãos, o Espírito Santo, atura-nos com muita paciência para que cada um de nós, quando morra, ainda seja cristão. Eu sei que eu estou a colocar a santificação de um modo um bocado negro, mas a santificação também pode ser vista assim. O Espírito Santo a ter paciência e a fazer que nós continuemos a ser cristãos até ao final da nossa vida. Agora deixem-me dizer, queridos irmãos, é, de facto, preciso uma paciência santa. Só mesmo o Espírito Santo para ter paciência connosco. Porque ele faz com que nós continuemos a ser cristãos, mesmo quando nós não estamos interessados nisso. Esta companhia persistente do Espírito Santo é uma garantia de futuro e não um congelamento do passado. O Espírito Santo está connosco para manter cristãos em iniciativa e não para nos manter cristãos em inércia. E ainda no domingo passado, nós falámos na escola dominical acerca da importância do Espírito Santo. Há duas semanas o Tiago Falcoeira já tinha falado e insistimos um segundo domingo para continuar a falar do Espírito Santo. Não queremos quebrar aquela, aquele clichê de que os batistas falam pouco acerca do Espírito Santo. Porque se os batistas não tiverem nada a falar sobre o Espírito Santo, não têm razão para serem batistas. E essa é a razão pela qual nós teimamos quase todos os domingos, invariavelmente, estamos a bater na tecla do Espírito Santo. Porque quem manda aqui é o Espírito Santo, não somos nós. Já me ouviram muitas vezes a citar esta letra, deixem-me citá-la mais uma vez. Samuel Luria, nosso amigo, e para os amigos ele é o Sami, ele canta na canção do Império, uma canção que eu espero que seja cantada no meu funeral, se o Sami não morrer antes. Ele dorme pouco, eu tenho de dizer que ele tem de dormir mais. Porque senão, mas só Deus sabe. Mas eu quero que ele cante essa canção no funeral. Aliás, já cantou na consagração e no início da história da nossa igreja, mas ele tem aquela linha que eu gosto muito, que diz: sei mais da eternidade que do amanhã. Esta frase, sei mais da eternidade que do amanhã, recorda que o negócio do cristão não é conhecimento prévio dos acontecimentos futuros. O cristão é chamado a viver o já transformado pela dinâmica do depois. Por isso, qualquer pregador neste púlpito prega a necessidade de nós sermos santos. Porque a realidade do depois, o céu, é aquilo que tem de ser vivido já. Sei mais da eternidade que do amanhã, cantou-se a mim. O combustível dessa transformação é a fé, o que faz ser, acreditar e viver as circunstâncias normais da vida com realidades de outra vida por vir. Isto, que posto assim pode soar meio esotérico, não produz pessoas com cabeça nas nuvens, mas cidadãos com os pés assentes na terra. E eu gostaria que esta comunidade abraçasse uma visão de santidade que não é uma visão esotérica, mas que é uma visão do dia-a-dia. A santidade vê-se no dia-a-dia. Porque as realidades do céu são tão mais fortes do que a realidade do dia-a-dia, a santidade vê-se no dia-a-dia. A santidade não é uma coisa que se exprime por a pessoa andar apagada para as coisas do mundo, meio apática. E muitas vezes a ideia popular que nós temos de santidade, as pessoas são meio apáticas para as coisas do dia-a-dia. Ora, não é isso que Cristo pregou e não é isso que a Bíblia prega. A santidade vê-se nas coisas do dia-a-dia. E a santidade vê-se, por exemplo, no modo como nós vivemos o casamento. Não deixa de ser curioso que uma instituição tão terrena como o casamento esteja dependente, sobretudo, de pessoas com convicções acerca daquilo que é extraterreno. Hoje em dia, quem é que está a defender o casamento? De um modo geral, pessoas com convicções religiosas. Isto é curioso, porque significa que são pessoas que têm convicções acerca de uma vida além desta, que defendem coisas desta vida, como o casamento. Quem não tem convicções que a vida continua depois desta, pode defender que o casamento é uma coisa qualquer. Porque sente que não tem de colocar as coisas desta vida satélites em relação às coisas da outra. São os cristãos que sentem que as coisas desta vida têm de ser colocadas, percebidas pelas coisas da eternidade, que acreditam em coisas desta vida, que devem acontecer de determinada maneira. As pessoas que se dispõem a esperar não o fazem por se conformarem com nada que o presente lhes traz. As pessoas esperam porque sabem que o futuro vale a pena e a espera é útil. Quero aplicar brevemente estas realidades à nossa vida. E talvez uma das partes mais suculentas de falar nesta questão da espera seja aplicá-la às questões da intimidade física, às questões do relacionamento sexual. Por falarmos dos benefícios da espera, no seu princípio, é que nós podemos falar de coisas como a castidade até ao casamento e elas não nos soam estranhas, porque nós percebemos o princípio da espera nelas. Nós podemos falar em coisas como o divórcio não ser um plano de Deus e nós percebemos que faz sentido à luz de esperarmos em Deus. Nós podemos falar acerca da necessidade da fidelidade. E podemos dizer, isto não é estranho, porque isto está iluminado pela necessidade de nós esperarmos em Deus. Só quando se descarta o casamento da aprendizagem que ele nos traz, se pode lidar com naturalidade com a ideia de que somos nós quem escolhemos quais as regras às quais nos queremos submeter. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. Só quando nós descartamos que o casamento nos obriga a aprender, é que nós podemos chegar ao casamento e começar a escolher, a fazer uma bricolagem. Eu quero esta parte, eu quero aquela, esta não é preciso. Quando nós aceitamos que o casamento é uma escola para nós, nós aceitamos as regras do professor, porque nós somos os alunos. É pelo casamento ser uma escola de futuro que se torna tão exigente no presente. A espera à qual os cristãos são chamados antes do casamento e durante ele é uma certeza de resultado, irmãos. Eu quero sublinhar isto. O facto de nós termos de esperar por coisas no casamento não quer dizer, olha, espera porque não vale a pena. É precisamente o oposto. O facto de nós termos de esperar por coisas no casamento tem a ver com resultados. E deixa-me aplicar isto à questão de eu passei por ela, outras pessoas também. É nesse sentido que jovenzinhos que se casam virgens, permitam-me dizer desta maneira, não quero chocar ninguém, mas jovenzinhos que se casam virgens, traduzem melhor que o casamento é uma realidade que lhes é superior do que aqueles que julgam que podem antecipar praticamente tudo antes dele. Deixem-me dizer, eu fui um desses jovenzinhos contidos até ao casamento e custou. Não quero passar a ideia que não custa, custou. Mas deu-me uma ideia bem clara que ao casar-me eu tinha muito para aprender. Ajudou-me a impedir que eu me casasse com a ideia de que o essencial do casamento eu já tinha precavido. Ouçam-me no modo como quero aplicar isto. As pessoas que estão a tratar de ter sexo antes do casamento como experiência de compatibilidade, porque é isso que nós ouvimos, hoje em dia tornou-se um refrão. Epá, vais-te casar com alguém que nunca tiveste relações sexuais, mas então, vocês não sabem se vão dar bem, não é? Já ouviram isto de certeza? Logo, as pessoas até adiantam as relações sexuais porque é uma maneira de se conhecerem melhor, de irem melhor preparadas para o casamento. Isto hoje tornou-se assim uma espécie de frase feita. Acontece que as pessoas que têm relações sexuais antes do casamento como experiência de compatibilidade, muito mais facilmente se sentem livres de se declararem incompatíveis depois dele. E isto, meus irmãos, queridos amigos, vão e perguntem. O que eu quero dizer é que as pessoas que, por exemplo, tiveram relações sexuais antes do casamento estão muito mais predispostas para depois do casamento dizer ok, olha, foi bom, mas vamos seguir. Vamos acabar. Do que as outras. Quero esclarecer. Casar virgem não nos torna invulneráveis às contrariedades do casamento. Mas treina-nos para as contrariedades do casamento com as contrariedades que devem acontecer antes do casamento. Porque ninguém casa virgem, por gosto, como os irmãos calculam. Pelo menos eu estou a falar por mim, eu não quero... Percebem a ideia? Qual é uma das vantagens do casamento virgem, que é uma coisa que a Bíblia o coloca assim? É que eu, ao viver contrariado, porque gostaria de fazer isso com a minha noiva, mas não posso, ao viver contrariado, eu estou mais preparado para continuar a ser contrariado nas coisas que tenho de ser contrariado no casamento. Se eu parto do princípio que não há aqui contrariedade, estas coisas fazem-se porque os dois queremos fazer, eu vou estar muito mais desprotegido para aquilo que no casamento vai pedir de mim. Porque eu nunca fui contrariado em nada. Deixem-me falar, a minha mulher ontem perguntou-me como é que ia ser o sermão, ela estava um bocado preocupada porque sabia o tema, e eu disse, basicamente, eu não vou falar nada que já não tenha escrito no livro, ela, portanto... Mas deixem-me esclarecer algumas coisas e quero fazer com pudor, mas com verdade. Eu e a minha mulher, os irmãos não têm de seguir o exemplo do pastor. Os irmãos têm de seguir o exemplo da Escritura. Mas deixem-me dar o exemplo do pastor e da sua mulher. Hoje eu e a Ruth, bem, eu vou falar por ela, eu espero que ela concorde comigo. Vivemos muito felizes o nosso estado de não virgindade. Aliás, vou dizer um bocadinho mais. Eu acho que vivemos mais felizes agora do que quando éramos virgens. Não vou pedir à minha mulher para dizer amém, mas eu espero que ela concorde. Mas a felicidade não virgem de agora foi ajudada pelo esforço virgem antes do casamento. Deixem-me esclarecer isto. Nós sabemos que não há nenhuma garantia de felicidade no casamento pelo simples facto de se casar virgem. E eu quero deixar isto claro, porque muitas das minhas decepções depois do casamento estiveram relacionadas com isto. Basicamente, na minha cabeça eu pensava assim, se eu me aguentei no meio de tanta gente que não se aguenta, e se tanta gente não se aguenta, se está a divertir tanto quando eu não estou, quando for a minha vez, eu vou-me desforrar. E o que é que os irmãos calculam? Não aconteceu bem assim. Sabemos que não há garantia de felicidade no casamento pelo simples facto de nos casarmos virgens, mas temos a certeza que não perdemos nada antes, bem pelo contrário. Termos confiado em Deus dá-nos, deixa-me usar a expressão, dá-nos tarimba para confiarmos em Deus depois. Termos confiado em Deus antes dá-nos tarimba para confiarmos em Deus depois. E sabemos que as relações sexuais, que são uma coisa excelente, maravilhosa, foi Deus que as inventou, não são o objetivo último do casamento. O relacionamento físico-sexual é um fruto do casamento, não é a semente do casamento. A lição da virgindade do passado recorda-nos também que no futuro podemos passar por circunstâncias que nos privem de termos relações sexuais dentro do casamento. Sabemos que o nosso casamento não tem de acabar por eventualmente acabarem as nossas relações sexuais. E eu espero que os irmãos se lembrem disso. Essa é a razão pela qual é imperativo que, quando cristãos casam, façam promessas cristãs. E não promessas cinematográficas de tu vais ser a luz dos meus dias até ao final da minha vida. E esse tipo de frases que são muito bonitas, que comovem muito os nossos amigos solteiros, mas que não dizem realmente nada acerca do casamento. Meus queridos irmãos, quando os cristãos se devem casar, eles devem dizer: eu prometo ser fiel até que a morte nos separe. Porque esse é um juramento cristão. Agora, deixem-me dizer, isso pode significar que eu vou ter de continuar a ser fiel até num contexto onde relação sexual já não existe dentro do casal. Eu não quero trazer más notícias para ninguém, mas essa pode ser uma realidade que Deus permita no casamento. E como eu fiz uma promessa diante dos homens, diante da minha mulher e diante de Deus, eu não posso invocar acabou-se o sexo, acabou-se o casamento. As pessoas que estão a construir relacionamentos à volta do sexo, obviamente, quando o sexo acaba ou piora, estão livres, sentem-se livres para sair do casamento. Deixem-me dar este exemplo. Tem acontecido nas últimas vezes, algumas pessoas, e não são evangélicas, um amigo católico romano convidou-me para ir falar sobre o casamento a um almoço. Hoje em dia é uma das coisas que está a fazer na cidade, é interessante, que é almoço uma vez por mês. Então, num sítio público, convida-se pessoas e as pessoas vão lá falar. Eu estava a falar para um grupo de 10 pessoas. E estava a falar sobre o casamento. Eu era a mais nova. Imaginem, o descaramento, o mais novo, estar ali a falar. E um senhor estaria nos seus 80 anos. E ele disse. Ele estava a concordar comigo, mas ele estava a falar com aquilo que eu não tenho, que é a experiência. Ele estava a dizer, pois, porque o casamento significa nós continuarmos juntos, mesmo no meio da doença. E quando a doença nos impede das coisas que nós julgávamos serem as mais doces do nosso casamento. Por isso é que é suposto que prometam ser fiéis até que a morte nos separe. Não até que o sexo nos separe. Quando casamos, prometemos fidelidade até que a morte nos separe. Não relações sexuais até que o casamento acabe. Claro que é mais fácil dizer isto, e eu tenho a noção disso, a meio dos 30. Porque geralmente, a meio dos 30, nós podemos nos sentir, e eu sou... Bem, não quero chocar, mas podemos sentir amantes mais competentes. Mas deixem-me dizer, para aqueles que têm um caminho semelhante ao meu, não foi assim há tanto tempo que nós éramos amantes incompetentes. E eu quero entrar nesta área com cuidado, mas sinto que devo entrar. Ainda na questão da intimidade física, agora dentro do casamento. Por exemplo, quando nós falamos de lua de mel, a lua de mel pode ser algo muito esperado, sobretudo por aqueles que não tiveram relações sexuais até ao casamento. Hoje, no nosso contexto, no contexto geral, é uma minoria. Mas, pela graça de Deus, eu acredito, por exemplo, falando numa igreja, a minoria pode não ser necessariamente minoria. Portanto, eu hoje posso estar a falar para aqueles que casaram, e eu espero, à graça de Deus, se isso não aconteceu, à graça de Deus para nos perdoar disso, mas provavelmente estou a falar ainda assim para uma congregação cuja maioria experimentou isto, casar-se virgem. Dificilmente a lua de mel corresponde às ambições de alguns virgens, porque o sexo é menos uma coisa que se faz e mais uma coisa que se aprende a fazer. A beleza da noite de núpcias, eu não vou falar muito sobre a minha noite de núpcias, mas deixem-me fazer aqui uma referência. Podem rir, se quiser, pode aliviar um bocado E eu não posso... Bem, é melhor não falar muito, mas... A beleza da noite de núpcias, para os que se guardaram para ela, também passa por um grande poder de deceção. Pronto, eu convosco pode ter sido diferente, mas... Bom poder de deceção. E permita-me, eu estou a abrir o meu coração e eu espero que isto ajude, que, porque estou a pregar a palavra de Deus e não quero deixar de pregar a palavra de Deus. Mas para muitos de nós, a entrada na vida a dois, nós pensamos, então, naquela primeira noite, ou nos primeiros tempos, nós pensamos, ai, foi para isto que eu me guardei? Já estou a ver que não, com os irmãos foi espetacular. Deixem-me dizer, a margem de progresso é uma bênção. A margem de progresso. Eu não quero fazer regra com isto, mas deixem-me dizer, à medida que ia conversando com outras pessoas que passaram pela experiência que eu passei, assim aconteceu com eles também. A beleza da lua de mel é também ser uma luta de mel, às vezes. E deixem-me só dizer, a última piada que eu faço acerca disto, mas eu e a Ruth teve uma má ideia. A Ruth queria ir passar a lua de mel em Cabo Verde, e eu falei assim, Cabo Verde é tão longe, e eu, se me sinto muito longe de casa, não me sinto muito seguro. Então acabámos por ir... Não por causa dessa razão, mas não me sinto... Até porque, quando podem imaginar, quando eu me casei, a casa era o sítio onde eu me sentia menos seguro também por causa disso. Mas fomos, a Ruth teve a ideia de irmos para os Açores. E fazer um circuito nos Açores. Eu não sei se sabem, os Açores têm 9 ilhas. E nós fomos a 6. Ora, quando as pessoas se apercebiam que nós éramos um casal em lua de mel, toda a gente se ria, porque estar sempre a sair de uma ilha para a outra é uma coisa um bocado cansativa. E as pessoas dizem, então vocês, o quê? Estão a fazer lua de mel nos Açores, a saltar todos os dias de um lado para o outro? E foi uma lua de mel que ficou foi uma lua de mel maravilhosa. Também porque teve esse elemento de luta, de continuação. Eu vou terminar. Tenho só um parágrafo à minha frente. 2. Enquanto esperarmos que o casamento se limite a confirmar as nossas melhores expectativas e não a confrontar as nossas melhores expectativas, haverá pouca esperança para o casamento. Vamos falar nisto no outro domingo, a questão do confronto e da companhia. Mas uma das coisas que eu quero dizer é, por o casamento ser confronto, que nós podemos esperar grandes coisas dele. Por irónico que pareça, aqueles que, por exemplo, no caso da virgindade, se apresentam no casamento imediatamente expostos a fracassos, podem tirar do casamento um sentido mais ganhador. Porque sabem que o casamento é uma coisa que eu vou ter de aprender a fazer e não uma coisa que eu entro a saber que sei. Ninguém começa o primeiro dia de aulas a exibir aquilo que nós hoje demos às nossas crianças por causa de 40 lições. Ninguém começa o primeiro dia de aulas a exibir aquilo que nós demos às nossas crianças hoje, depois de 40 lições. Ninguém começa o casamento a exibir diploma, a mostrar compatibilidade, a mostrar perfeição, a mostrar domínio. O casamento é feito para que nós reconheçamos que não sabemos fazer isso e que por isso é que o casamento é maravilhoso, porque custa. E como tudo aquilo que custa, vale a pena. O casamento, e para aqueles que vivem esta questão hoje, para os solteiros também, o casamento não foi criado para servir as relações sexuais, mas as relações sexuais é que foram criadas para servirem o casamento. Daí não ser chocante para um cristão entender que o valor da relação sexual é satélite em relação ao valor do casamento e materializar esta lição em castidade até ao casamento. Esta é uma lição impopular, mas que as pessoas que se mantêm virgens até ao casamento estão mais inclinadas a compreender. Deixem-me, no último parágrafo, dar esta palavra, porque isto é uma preocupação minha enquanto pastor, também pelas conversas que têm resultado, nós estamos a falar acerca destes temas. Meus irmãos, eu tenho a noção de que quando falo destas coisas, estou a falar em áreas que na minha vida e na vida de muitos irmãos são áreas de fracasso. Mas eu estou a falar nelas para que os irmãos percebam que a esperança que têm não é aquilo que trazem quando começam a ouvir pregar. Mas é aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vossa vida quando começam a ouvir pregar sobre áreas de fracasso. Percebem? Ninguém tem de sentir bem ou mal porque hoje o pastor vai falar sobre uma coisa que não correu bem na minha vida. Meus irmãos, é precisamente a lógica oposta. que maravilha, isto não tem corrido bem na minha vida, mas o Espírito Santo está-me a chamar agora para uma renovação, para um novo entendimento. Por isso, quando pregamos estas coisas, não estamos aqui para castigar quem não conseguiu viver casto até ao casamento. Estamos aqui para cuidar dessas pessoas. Quando a semana passada falávamos acerca do casamento crente e descrente, não estamos aqui para castigar quem está nessa circunstância, estamos aqui para cuidar quem está nessa circunstância. O nosso objetivo esta manhã não é celebrar a espera apenas enquanto elemento essencial no modo como lidamos com a intimidade física. E não fiquem com a ideia que isto é só acerca da intimidade física. Mas aproveitar o caso da intimidade física para nos fazer compreender que a espera no casamento se aplica aí, naquilo que acontece na intimidade, mas que se aplica além. Não é casual que a união entre Jacó e Raquel seja tão marcante precisamente por causa da espera dele por ela. Os irmãos estão a ver a analogia, ela está, podem abrir nos vossos boletins, ela está aqui nesta parte da reflexão. E é com isto que eu encerro. A união entre Jacó e Raquel toca-nos especialmente por nós sabermos que Jacó esperou por Raquel. Os muitos dias tornavam-se pouco porque o amor era imenso. Nós que somos igreja, a igreja é a noiva. É a noiva que espera por o noivo, que é Cristo. Nós somos ensinados para o mesmo, para esperar. A espera não é o que acontece quando o amor faz uma pausa. A espera é o que acontece pelo facto do amor estar em ação. E eu queria que pudéssemos sair com isto impresso. Claro que esperar é difícil. Claro que esperar não é aquilo que nos apetece fazer. Mas quando nós esperamos, nós não ficamos externos em relação à pessoa que nós esperamos. Meus irmãos, se Cristo não voltar hoje, eu espero que isto não aconteça, nós não vamos chegar ao final do dia e dizer, olha, para mim acabou. Eu já esperei muito tempo por Cristo, Ele não voltou, não espero mais. E sabem porque é que nós não fazemos isso? Porque apesar de nós esperarmos por Cristo e Ele ainda não ter voltado, Deus está em nós através do Espírito Santo e nós já estamos a ser mudados pela vida daquele que esperamos. Porque nós todos os dias, dependendo dos dias também, mas nós todos os dias podemos reconhecer que somos transformados pela pessoa de quem estamos à espera. É por isso que falar de casamento é lembrar a importância do Espírito Santo na nossa vida e dizer, vale a pena esperar, porque só espera quem ama. Podem ter a certeza. Se nós não esperarmos, nós não vamos descobrir aquilo que podia ser o amor que nós temos por aquelas coisas que dizemos amar. Que o Senhor nos ajude.